Hoje, mesa redonda, personagens ilustres para debater um pouco mais sobre um assunto que volta e meia está na cabeça das pessoas e também na realidade das nossas duas cidades. Vamos falar de enchente, Rio Iguaçu, Copel, meio ambiente, etc. limitado. Bom, a direção-geral, Kaique Agostinho, apresentação, Jair Nunes, o piloto, central técnica e mesa de som, o meu companheiro Fábio Marlos. Boa tarde a todos vocês, hoje é dia 28 de junho de 2013, estamos no inverno brasileiro, o inverno que, aliás, segundo a meteorologia, será chuvoso. O ano passado, ao contrário, tivemos um inverno seco, né, Eduardo? E quase sem frio. Esse ano, o inverno promete ser... não quis ter alguma coisa com outra, pode passar 2-3 anos sendo seco, depois 2-3 anos... Mas só para efeito comparativo, então ano passado tivemos inverno seco, este ano a previsão do pessoal da meteorologia é que o inverno será chuvoso aqui no hemisfério sul, especialmente aqui na região sul do Brasil. Então, comigo, o Daguel, que é o presidente da SEC Corprere de Urano Vitória, o nosso amigo Cristiano Silva, aqui da rádio, comunicador da 94 FM, mas ele é técnico formado em meio ambiente. Nosso editor-chefe, Eduardo Karpinski, e este repórter que está aqui também para fazer as perguntas, porque estamos aqui para matar a curiosidade do povo. Boa tarde, Dago, tudo bem?
Boa tarde, tudo em ordem.
Como é que está a Seca Corporal? Está sempre em atividade?
Não é sempre em atividade. Nós reunimos sempre em função de algum evento extraordinário, ou principalmente acompanhamento de algum assunto que ficou pendente. Tipo, existe um termo de compromisso assinado entre a companhia, os três municípios da região aqui, Porto União, Porto Vitória, União da Vitória e a SEC, onde nós vamos assim, fazemos um pequeno cronograma de trabalho. Dá um exemplo.
Certo.
Já. Vamos fazer e digitalizar o mapa da União da Vitória, que foi assunto que você falou, o georreferenciamento, blá, 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 blá.
Peraí, então a Corprere, essa Corprere atua de forma de consultoria?
Não, absolutamente não. É uma consultoria. Nós então, estamos sempre alertas e prestando serviços na prevenção contra enchentes. Esse é o nosso trabalho.
Agora entendi. Deixa eu cumprimentar aqui Cristiano Silva. Tudo bem, Cristiano?
Tudo jóia, Jair?
O Cristiano deu uma aula para nós hoje, eu sabia que ele entendia tanto de rio, de enchente, de copel e etc. limitado. Como ele deu uma aula para nós, uma palestra lá no cafezinho, agora convidei ele para falar aqui também. Tudo certo, Cristiano?
Tudo certo, fico agradecido pelo convite aí e o pessoal vai entender que de louco eu não tenho nada.
Eduardo Karpinski, nosso editor-chefe, editor de conteúdo do jornal O Comércio, Rádio União, FM 94, Portal Vevale e o que mais surgir pela frente. Tudo bem, Eduardo?
Boa tarde, Jair. Boa tarde, Aldago, Cristiano, Fábio, os ouvintes. Sou editor de tudo isso que você falou mesmo, mas estou aqui muito mais como um curioso pelo assunto e um participante ativo aí, já que meu pai trabalhou na Copel durante 22 anos, então esperamos que esse programa de hoje aqui, piloto, que vai estar em podcast já dentro de 40 minutos após o seu final, que esse programa de hoje sirva como aula para muitas pessoas e que seja um registro histórico aqui de tudo que o Dago, o Cristiano, tem para falar para nós aqui.
Bom, vou começar com o Cristiano. Ô, Cristiano, tem uma lenda que diz aqui que por causa das corredeiras de Porto Vitória, a água fica tudo pro lado da União da Vitória, não desce, por isso que dá enchente. É verdade isso?
Não existe. Essa lenda por completo não existe. Existe cientificamente e tecnicamente, como diz o Dago, que vai explicar isso para a gente, os estudos que já foram feitos na região, isso encabeçado pela SEC Corprere, que a gente sabe o lendário estudo dos japoneses de explosão aí, de implosão do cinturão de pedras de Porto Vitória. Existe uma certa influência, mas não tão exagerado como o pessoal avalia. Todo o desnível existente entre União da Vitória e a usina de Fazareia e União da Vitória e Porto Vitória não se deve considerar somente o cinturão de pedra. A gente tem que considerar a geografia, a gente tem que considerar as curvas do rio, os momentos de afunilamento que a gente tem no Iguaçu, nesse trecho até Porto Vitória, e isso o professor Dago conhece muito bem na nossa região.
Mais uma pergunta para você. Ontem você saiu de barco com a Bruna ali fazer umas fotos para o Jornal Comércio. Faz sentido você dizer também que devido à construção de pontes sobre o rio Iguaçu, há um certo assoreamento?
O assoreamento, se você for considerar assim, a porcentagem, digamos assim, o represamento, se diz, da água, assoreamento seria você reduzir o nível do rio, entende? Você reduzir o nível do rio.
Talvez impedir o livre passagem da água.
Aí se diz represamento.
Não sei se é represamento, mas...
Represamento é você conter. Você conter, segurar...
Dá como esclareça aqui daí, então. Assoreamento e represamento, nesse caso,
Assoreamento quando está entrando numa mata ciliar, numa mata de proteção nas margens. Então vai tudo lá para dentro, areia, pedra, pedregulho...
Assoreamento
então... é isso, você está elevando o fundo do rio.
Certo.
Isso. Represamento é você colocar uma coisa no meio do rio, como os pilares de uma ponte, onde...
Então é as duas coisas, na verdade...
A construção
das pontes trouxe um assoreamento e um represamento da...
Sim, claro, mas isso não é
significativo. Isso influencia?
Não. No nosso caso específico de União da Vitória, não. Porque o que tem de assoreamento, os nossos areeiros estão tirando.
Certo.
Então, o que tinha para tirar, inclusive, já em determinados lugares já tiraram, já estão em lajes de pedra. Então, a contribuição deles para esse assunto que você está mencionando aí é importante e boa.
Mas, Dago, então isso é um mito que eu acabo de esclarecer aqui. Muita gente diz que a extração de areia e toda essa atividade comercial que existe aqui é maléfica e prejudica, então,
prejudica o ambiente.
Isso.
Aí porém, a fauna, a vida dos peixes.
Ah, sim.
Porque claro, mexe, claro. Revolve o fundo, acaba com tudo. Então, nós temos dois assuntos. Agora, veja lá. O que é, de que forma a retirada de areia em todo o trecho poderia contribuir para a redução do nível de enchente? Os últimos levantamentos faz com que esse negócio deveria ser de forma contínua. Então, por exemplo, você sai aqui da ponte do Missus Caramela, é uma pedreira. Nós teríamos que fazer algum tipo de escavação a partir dessa ponte, passar a ressaca e até Porto Vitória, porque a maior parte do trecho já está com esse canal e mais fundo. Mas aonde há obstrução por causa das pedras, nós teríamos que tirar. Se nós fizéssemos essa obra, nós teríamos a redução do nível de uma cheia de 83, vamos falar sempre de 83, de um metro. A contribuição dos areieiros, se fizesse uma escavação contínua da Domícius Caramela, passando pela ressaca lá para baixo, que tem mais uma formação de pedras importante, que eu não estou me lembrando.
São três cinturões. Porto Vitória,
isso.
Já logo abaixo tem mais duas, e o último é lá na Foz do Jangada.
Na Foz do Rio da Prata.
Prata. Perdão, você está contando para cima, eu estou contando lá na represa.
O que aconteceu? Não importa. A contribuição de uma retirada de forma contínua nos tiraria dos 10,42 de 83 para 9,42. Bom, essa é uma única das alternativas assim que dá para enxergar, desde que eles tivessem algum tipo de incentivo e autorização ambiental para fazer essa escavação que é necessária.
Dago, mas mexer no relevo do Rio Grande do Sul, como por exemplo, tivemos, depois da loucura da enchente de 83, tivemos várias teorias aqui com relação ao relevo do Rio Grande do Sul. No caso específico do cinturão de Porto Vitória, todo mundo fala, mas chega água ali, não passa, passa um pouquinho por cima, fica aí um mês inundado as áreas alagadiças do Rio Grande do Sul. Se mexer no relevo do Rio Grande do Sul, no caso de uma explosão, por exemplo, desse cinturão, não é mais prejudicial ainda?
Ambientalmente, tudo que se fizer intervenção no Iguaçu é negativo. Os últimos dois estudos levantaram o seguinte: mexa só na... arrebenta a pedreira de Porto Vitória. Não vou falar dinheiro, porcaria arada, tudo que não adianta, não vem ao caso. É 60 centímetros. Por quê? Mas só isso? Blá, blá, blá. São 26 quilômetros, desde as nossas pontes aqui até a corredeira. No meio desse trecho, tem cinta de pedra, tem ressaca, tem a... todas essas, inclusive você estava falando agora, Cristiano.
Geografia, os morros, as curvas do rio.
Ou você faz o canal daqui até lá, porque a obstrução que vai fazer o mesmo efeito, se tirar a corredeira, vai ser o obstáculo que tiver acima dele.
Acima dele.
Então não adianta. Isso aí é, sabe como? Ou mexe no rio inteiro, ou não. Para acabar esse negócio de obra, nesta fase da nossa conversa. Se nós fizermos tudo que tivermos direito, que for possível, se for possível num determinado trecho fazer alargamento, se em outro for possível fazer a duplicação de canal, nós vamos ter um resultado máximo, máximo, de 1,15 m nesse tipo de operação. Então, somando tudo que foi possível dos estudos que já fizeram, se nós fizermos intervenções no trecho de União da Vitória até Porto Vitória, nós vamos ganhar 1,92m, 1,93m em obras, em obras. Então, 83 seria com investimento de 200, 300 milhões, o valor não me lembro bem agora, mas só para citar, que não é uma coisa de pegar um carrinho de mão e puxar de um lado para o outro, nós teríamos esse tipo de redução. Não tem saída.
Na verdade, então, não adianta você colocar uma fortuna em dinheiro lá, porque o resultado não vai ser o suficiente, né?
Jair, veja bem. Eu não sei se é da nossa natureza humana, ou é da natureza de querer fazer as coisas, mas nós nos sentiríamos todos bem se pudéssemos avaliar o efeito de uma obra. De uma obra, de um dique, de uma construção, de um rebaixamento, de um canal, sei lá o quê. Então, isso nos deu 20, 30 centímetros. É como? Mas existem outras soluções mais baratas que dependem de vontade política, compreensão e participação da comunidade, que é isso que nós optamos desde 1992, quando a SEC Corpreve foi fundada.
E quais seriam essas soluções mais baratas e viáveis?
As soluções já estão implantadas. A primeira é um sistema de informação onde você precisa saber o que está acontecendo com o rio.
Claro.
Ó, evidente. Eu sempre lembro que nós estávamos tentando descobrir o que era o El Niño, a questão de 20, 25 anos atrás. Isso era uma coisa extra. Não me chame de mentiroso.
Já veio a La Niña.
Agora já veio. Na época, para dizer que era uma formação, um congelamento das águas, uma mudança na temperatura das águas do Pacífico, aquilo era um horror. Então nós precisamos de informação, e a informação veio.
E ninguém sabia que influência era essa, né?
Não sabia ligar uma coisa com outra.
Seca do outro.
E agora veio a zona de convergência.
É.
O que quer dizer isso? Que já é mais ou menos a mesma coisa que o fenômeno El Niño?
Na realidade, é a zona de convergência que todo mundo fala ali. A informação vem, o codinome vem da televisão, que sempre na previsão do tempo diz, porque existe uma zona de convergência.
Tem umas flechinhas curvinhas.
O que acontece? Se você for pegar a previsão do tempo do globo terrestre, entende? Se você começar a estudar fotos de satélite do globo terrestre, eu falo isso porque eu sou viciado em imagem de satélite. O que acontece? A tendência da chuva em relação e à umidade, em relação ao norte do país é... A nossa frente fria vem do Polo Sul, entende? Passando,
claro,
pela Argentina.
Vem de baixo para cima, né?
Argentina, Rio Grande do Sul.
Às vezes pelo oeste, né? Pela Argentina ali.
Aí o que acontece? A frente fria do pessoal do norte vem do mar. Vem de leste.
Certo.
Então, vem do mar, passa pelos estados ali do nordeste. Como a frente fria... A umidade que vem do mar encontra só área desértica lá no Nordeste, não encontra floresta. Com umidade, não existe a formação de chuva, porque lá não existe floresta. Então vai chover aonde? Na frente, no Amazonas. Lá na Amazônia, na floresta amazônica, com a pressão atmosférica, a direção dos ventos e tudo mais, isso vem... outra relação com a Cordilheira dos Andes, entendeu? Ele vem costeando a Cordilheira dos Andes, trazendo ali chuva em todo aquele lado do Mato Grosso, e volta para o oceano, justamente confrontando com o ar que vem do Polo Sul, que é o argentino, com o nosso estado, e dá exatamente no meio do Paraná.
83 é o fenômeno.
O Dago. Então, primeira, informação. O que mais?
Segundo, um sistema operacional capaz de ajudar o morador a se safar em momento de risco. Defesa civil.
Certo.
Terceiro, controle da operação em Foz do Areia.
Quarto, essas três já existem, né?
Já.
E operacionalizadas.
Claro.
Tá bom, vamos lá.
Quarto, definição uma política de desenvolvimento da cidade para fora de áreas de risco. Já existe. Ela está sendo exercitada. Há anos nós estamos falando sobre esse tipo de negócio e isso já está não só na cabeça da comunidade, mas também da administração pública. E por fim, eu tenho falado sempre, é uma palavra que eu tenho que trocar, que é esse negócio do zoneamento de áreas de risco que está contemplada no plano diretor. Levou 17 anos para sair. Já no tempo do Roveda tinha vindo 35
e 92?
É, 90 e não me lembro o quê.
92.
É FIFA, 17 anos. Certo. O Juco aprovou agora o plano diretor e agora ele está valendo. Então o que, que nós temos lá? Nós temos o disciplinamento das áreas de risco de Nanda Vitória. Ah, é só isso? Não! O plano diretor é feito para melhorar a qualidade de vida do cidadão e a própria cidade. Então ele concentra num determinado local uma via de acesso adequada, a escola, a unidade de saúde, a área de comércio. Não é que é um negócio blá blá, só cuida disso. É um estudo, é um planejamento da cidade para o futuro. Então nós temos isso e temos ainda as últimas novidades que vocês devem ter já noticiado aí, que é a consolidação do nosso parque ambiental.
Claro.
Além de acabar de vez com o problema das invasões, quero mais uma vez deixar claro, parabenizar esse pessoal da comunidade, que não é porque eles sempre querem morar na beira do rio, eles às vezes têm essa necessidade, mas que foram compreensivos e motivaram e concordaram em deixar...
Não, mas peraí, Dago, teve também o erro do próprio poder público, porque num caso, e o Cristiano sabe que sempre andou por lá, é perto do Náutico, o Eduardo sabe porque é editor de conteúdo, no passado... se completaram ou aumentou o erro dessa invasão, colocando luz para que a população continuasse lá. Quer dizer, houve até um estímulo para que esse pessoal continuasse lá.
Mas quem te pressionou com o Pepa por luz?
Mas eu não sei. Político? Estou
perguntando. Vai. Então, vamos...
Político,
vamos,
mas então, o que eu estou falando? Não. O poder público no passado errou tanto quanto a comunidade que invadiu aquele rio. E a pergunta agora, Cristiano, é para você mesmo. Como técnico ambiental, você sente realmente... Uma vez o Requião veio aqui e quase saiu a pedrada, né, com o falecido Ico Abrão, porque ele falou assim: vocês são lambaris, vocês são manta de sapo, vocês invadiram o Rio Iguaçu. É verdade?
Falou verdade. Eu ouvi isso aí, por azar eu ouvi, eu estava no gabinete do prefeito.
Não,
Fernando Bor, né? Prefeito Fernando Bor. Meio andando daquele jeito, tudo desengonçado, chamou essa pessoa de lambari, só que eu não tenho mais a imagem dele.
O Ricardo Abreu, o Ico.
Era ele?
Era ele.
Meu Deus.
Funcionário da prefeitura.
Foi, nós todos inflamados, achamos que o camarada estava ficando louco.
Não, nós ia matar o Requião naquela época, mas é verdade isso ou não, Cristiano? Nós estamos mesmo no banhado do Rio Iguaçu?
É, na realidade é assim, ó, Jair, o Rio Iguaçu, a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, não é só o rio que você vê ali com a mata ciliar em volta e o leito dele. Os banhados que tem em volta do rio é a esponja do rio. Esses banhados são eles que alimentam o rio nos períodos de seca. Então o que acontece? Quando falta chuva, quem vai alimentar o rio com água são os banhados. O que aconteceu? Uma ocupação desorientada. Não é de hoje, é de muito
histórica,
tempo atrás. Não
é histórica, desde o contestado, a formação...
Desde
a origem do contestado.
A origem da ocupação da área de Várzea, do Nando da Vitória.
O Nando da Vitória
era contestado.
O Nando da Vitória é do outro lado dos trilhos, antigamente, não é?
Quer dizer, na realidade, sim.
Estou falando besteira ou não?
Não.
Era lá em cima.
O Serapião é lá em cima do morro.
No grupo escoteiro?
É.
Então, essa...
E era a União da Vitória.
Essa desinformação, e também naquela época o pessoal não sabia que volume que ia chegar, em que tamanho que ia chegar o município e tudo mais. Só que o que acontece? A partir do momento que começou a ter valor econômico as áreas em volta desse povoado que existia aqui, começou a ter... a gente via que a questão socioeconômica, financeira, daquela época da Guerra do Contestado, era o centro, aqui na estação, era o centro da cidade. E o rio estava a menos de 300 metros do centro.
Que estava mesmo, que é
o
né?
nosso aqui. Caso aqui. Então, tudo que era em
volta, o Val era do lado da
estação. Tinha valor econômico. Tanto que um dos maiores clubes sociais que foi fundado posteriormente, o Concórdia, fizeram praticamente dentro do rio. Então, o que acontece? Só que as pessoas iam naquela, digamos assim, na teoria das construções, na teoria em base do quê? Das cheias que acontecia naquela época. Não existia estudos aprofundados.
Não, mas espera aí, em 1957 não deu uma enchente que quase cobriu a rua. Como é que é o nome daquela da rua ali que vai pro Clube Concórdia? Pro dentro de Moraes?
Dago. Não.
Não?
Falei na verdade, é um metro acima dessa que nós estamos vendo hoje. Apenas 57. Apenas um metro do que nós estamos vendo hoje.
Mas por que parecia que era mais... Eu tenho registro histórico até...
Naquela foto, se você está se referindo a uma foto que aparece em Canoas...
Isso, em cima da rua Presidente Moraes.
Parece que é, mas não é a União da Vitória.
Ah, não é?
Não, a gente já se cansou.
Então me perdoa.
Não, mas não é. Nós tivemos até agora, recentemente, com o Coronel Bom fazendo uma visita a um dos antigos moradores... Da própria rua Prudente de Moraes, eu não consegui identificar.
Mas existia muito folclore em cima dessa situação também, né? Ah, o profeta, não sei o quê, alagou a cidade.
Ah, não, mas isso sempre houve. Tem mais uma, a última, se você quer saber da última.
Eu quero, fala aí.
Quando.
Por que você olhou para ela assim?
Se apagar a luz da família dos Marconde, União da Vitória vai dormir calma. E vai acordar que nem um porungá.
Meu Deus, eu
também tive que perguntar. É o seguinte, que as pessoas antigas guardavam todos os purungos no como é que chega? No sótão da casa.
Certo.
Então nós vamos dormir tranquilos e com a grande cheia que está ainda por vir, essas casas serão todas... levadas com a água e vai depois nascer esse grande purunga. Mas é de uma forma
assim. Então, resumindo, Cristiano, só para terminar, para mim passar para outra pergunta para o Dago aqui, resumindo, União da Vitória, pelo menos uma porcentagem, bairro São Bernardo, aqui no Ponte Nova, aqui no Navegantes, em outros locais, que, no começo do bairro São Cristóvão, que hoje é a Cidade Jardim. Tudo de Navarra.
Eles pertencem a toda a área de alagamento do Rio Iguaçu, né? E justamente até por causa dessa curva que a gente tem aqui na parte de baixo aí da Ponte do Arco, né? Até quando eu estava com o barco ali com a Bruna, a Bruna falou assim, por que, que o rio ficou tão calmo aqui, que a gente estava rodando... tirando fotos, por que ficou tão alto? Porque é um imenso de um poço ali. Você anda com o sonar ali, você encontra lugar ali que tem 26, 25 metros de profundidade e poços enormes ali naquele ponto. Por quê? Na situação que está agora.
Sim.
No leito normal do rio aí, 2 metros, 2,5 metros, você tem 15, 16 metros de poço ali, porque a gente vai pescar, a gente vai procurando os poços para pescar. E você vai com o sonar procurando esse lugar. Então a gente tem poço muito fundo ali. E o que acontece? Por quê? O próprio rio foi construindo o seu leito. E o que acontecia? Quando o rio encontrava a montanha, ele alagava essas áreas de várzea. O que aconteceu? As pessoas foram constituindo, que lá de vez em quando alagava, constituindo propriedade. E o erro foi no quê? Nas prefeituras que não fizeram a fiscalização da construção.
Me fez lembrar duas coisas ainda que contribuíram para que nós avançássemos para cá. A Avenida Manuel Ribas e a construção da Ponte do Arco, 1944.
Túlio de França.
E nós tivemos ainda mais uma sacanagemzinha histórica, que de 36 a 82, num período de expressivo crescimento da nossa cidade, não houve grandes cheias. Isso está tudo escrito, pode começar a olhar. Você falou uma de 7 metros, aquela de 57, mas é o que a gente alcança. O resto era tudo porcaria. Então, veja, teve uma peça também do próprio rio, das condições de tempo.
Por que parece que essa história de enchente começou em 83?
porque ela foi uma enchente histórica e as
outras
três...
Mas ela foi atípica
três...
ou era previsto que isso ia acontecer mesmo?
Totalmente atípica. Ah, choveu tá. Como se o São Pedro tivesse brigado.
Choveu de balde um mês.
De balde, como se tivesse brigado conosco. Não adianta dizer que foi uma coisa normal. E é bom nós pensarmos outra coisa. Vocês estão vendo que o Paraná inteiro estava levando uma paulada de chuva, 400 milímetros, não sei o que, que é pouquinho menos que nós tivemos, e a União da Vitória escapou de novo. Nós escapamos do volume de precipitação que correu do centro ao norte do Paraná.
800, como diz o teu...
Exatamente.
800 milímetros em 30 dias.
800 milímetros de chuva aqui, 83,
eu era bem pequenininho, mas não dava pra sair de casa, rapaz. Você saía de casa, chovia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de dia, e não parava nunca, né?
Eu saí de balsa, aqui do canto da ponta, e me deixaram no regional, me jogaram num ônibus e passei com o exército pra lá pra frente e me levaram pra Curitiba.
Uma pergunta pra vocês dois aqui, o Eduardo até falou comigo na redação essa semana, né, Eduardo, não sei se você lembra, parece que cada vez, cada enchente que se soma agora, parece que os danos são menores. Você, Dago e Cristiano, você acha que o poder público, as pessoas, enfim, já estão fazendo o dever de casa mesmo, e o simples fato da retirada desse pessoal da beira do rio, vamos dizer assim, já resolve em parte essa situação?
Primeiro tem que dizer parabéns para quem... Como é que é? Para quem está fazendo essa política de relocação e para quem está aceitando isso aí.
Você vê como o preço é caro, né? Se tivesse feito aquela época, não ia dar tanto prejuízo, assim.
Na verdade, são questões de como encaminhar. Nós, na verdade, eu penso, a comissão falava em relocação, mas todo mundo que ouvia essa palavra, mas eu não saio da minha casa, em vez de nós acharmos um companheiro, nós achávamos um inimigo.
Ah, o cara disse, ele estava morando no morro, no
final. Porque 83 foi culpa da Copel, nós não temos nada com isso, o União da Vitória foi diferente. E essa situação, esse é um ponto de maturidade que todo mundo está alcançando. A imprensa está alcançando, o governo está alcançando, o governo, vamos falar da administração municipal, claro. E a própria população. Então hoje, veja o exemplo de hoje. Nós tivemos 118 famílias foram relocadas do final da Cruz Machado e de outros lugares que já saíram. Já saíram. Se não, ao número de 82 famílias, nós teríamos que acrescer os 118 em vez de 82 de agora, 4 horas. 200. Nós teríamos 200. Então nós temos um baita problema menos. Se nós atingirmos o que está previsto, no 6h21, nós estávamos às 4 horas e 6h21. No 6h29, é uma zona de preservação ambiental mesmo. O nome é uso restrito, chama-se, se não me engano, é uso restrito, tecnicamente falando.
APP.
APP
é a área de preservação permanente?
Isso. Okay. Mas não, o uso restrito está no plano diretor.
Ah, no plano diretor.
Ele inviabiliza a utilização dessas áreas para moradia, construção de indústria, etc. e tal. Então veja, agora nós temos ao lado da administração a própria lei que nos ajuda a visualizar isso. E agora temos ainda uma... Só concluir,
claro, claro.
Que é importante. Se nós olharmos essa cheia de agora, mais 8 centímetros, nós sabemos que esta é uma área onde essa área deveria ser respeitada e devolvida para o rio. O que é que nós ganharíamos com isso? Um tempo maior de aviso, de informação e de ajuda para sair de um lugar se nós tivermos uma catástrofe imensa, maior, ou, sei lá, mais importante. Ah, vamos lembrar só de 92, então. Nós teríamos essa folga e nós teríamos, no 6h29, 6h21, menos 82 famílias tendo que ser removidas. Ah, é tudo bom, não sei o que, blá, blá, blá. Mas não é nada bom. Estraga, bate, quebra, incomoda, não vai ao trabalho, fica nervoso, a mulher briga com o nenê. É uma disfunção generalizada.
Já toma uma cachaça lá, não?
Toma, faz o discurso mais alto, etc. e tal. Então, de qualquer forma, eu falei 2-3 vezes e vou insistir de novo. Então, agora, nesta fase de maturidade, o poder público pode retomar com mais força. Eu sei que eles já estão fazendo e já estão pensando nisso. Então, as pessoas que estão nessa cota podem, sabe como? Podem contar com o interesse do poder público para serem relocadas. Se não houver uma forma de acontecer isso, essa iniciativa pode ser deles mesmo? Para isso nós temos os nossos representantes? Para isso nós podemos conseguir algum tipo de facilidade em financiamento, permuta do imóvel, etc. Tal. São coisas que estavam todas escondidas no meio dessa estudarada lá, que quando a gente abria a boca, já eles queriam matar a gente. Imagine eu fazer uma proposta para você deixar a tua casa. Você olhava assim, não, 83 nunca aconteceu. Nunca vai acontecer e vai acontecer de novo. Claro. Ela tem um tempo de retorno estimado de 123 anos.
Mas, Dago, eu estava numa reunião com você há um ano e meio, se não me engano, no auditório da CDL local. Nessa reunião estava o presidente da Defesa Civil Estadual, você deve lembrar disso. E nessa reunião também, eu lembro muito bem que ficou claro para mim o seguinte, quem falou muito foi o Ricardo Dragoni, que foi um dos responsáveis, se não me engano, pela elaboração do plano diretor de Porto Velho.
Ele participou ativamente.
E ele foi muito ativo e falou o seguinte, gente, precisamos tomar atitudes drásticas e urgentes para que que esse tipo de imprevisto não aconteça novamente. O que, que ele estava falando naquela situação? É que as pessoas que estão abaixo desse nível, como você acabou de frisar aqui, deveriam, se não por vontade própria, mas por uma vontade superior, serem tiradas das suas casas, dos seus locais de propriedade e, indenizadas ou não, fossem para outros locais da cidade. Isso causou um alvoroço tremendo. Naquele dia você estava lá e estava mediando até aquela discussão. O prefeito da época, o Juco, falou que o compromisso era de que o plano diretor estava quase pronto, aprovado. Martim Ribas participou e falou sobre isso. O que, que a gente caminhou daquela reunião, se não me engano, um ano e meio pra, foi. O que, que a gente caminhou para cá, o que, que juridicamente ou politicamente foi conseguido ou não?
O que foi feito? O plano diretor foi aprovado no apagar das luzes da administração do Juco.
Mas
eu acho que uma contribuição.
Final do ano passado.
E agora, por exemplo, agora isso aí, ó, esse negócio foi uma coisa feita no afogadinho. Eu vou aproveitar para começar a falar mais honestamente sobre as coisas, porque é importante que quem está nos ouvindo e que depois pode dar recado para quem é de direito, fique sabendo das coisas. O negócio é que um município que não tiver o plano diretor aprovado perde X de verba que vem do governo federal. Estava no laço para eles aprovarem isso. E eles aprovaram sem olhar muito o que tinha dentro desse conteúdo. Tanto a administração
do
executivo...
Quem? Uma empresa?
Uma empresa, veja só que não ficou e não fez de graça e nem idioticamente. Porque a empresa que foi contratada, ela tem uma estrutura de arquitetos e engenheiros e uma experiência no estado do Paraná razoável. Além disso, várias reuniões...
Mas eles conheciam a nossa realidade?
Conheciam, porque a primeira coisa que ele pediu foi o relatório do professor Tucci, que estava fazendo um estudo sobre as enchentes.
E o senhor considera que esse plano foi bom?
Esse plano foi menos do que nós inicialmente estávamos pensando, mas ele foi bom, porque nós, inclusive, participamos como membros da comunidade.
Então foi razoável.
Não, foi razoável em termos de proteção para a cidade. Claro. Mas agora, quando eu falo para você, 6h29, que tem uma água batendo no 6h29, todo mundo pode entender que de verdade. Essa é uma área crítica. E essa área crítica pode merecer, pelo menos, a atenção do estudo ou da aprovação disso.
Não, na verdade, deve receber a máxima atenção, não é uma atenção.
Pois é, mas eu vou te falar. Então, se discutei da administração pública agora, que não tem coisa que não está boa, já querem mudar. Um cara que nem participou direito da reunião deve estar atrapalhando algum tipo de desenvolvimento, aprovação de projeto, já querem alterar. Ou o que não seria adequado, e eu quero colocar isso para a população, se os vereadores começarem a mexer demais nesse plano, mexer demais, então é um avanço para a União da Vitória, para a população da União da Vitória, pelo menos a primeira fase disso tem que ser cumprida. A outra que exige construção, onde não pode ter moradia embaixo, tem outro nível, uma enchente maior, você pode morar no andar de cima, vai no navegante, todo mundo já está fazendo
palafita.
Palafita.
Mas isso, algum morador está reclamando lá?
Ele está acostumado, eles adaptaram
para... Mas tá, vocês falam tanto em enchente, em 629, que vai esparramar água, e o que dizer, por exemplo, do bairro São Bernardo, onde a enchente vem pelo bueiro?
Mas a água tem um nível, ela passa pelo bueiro e alcança o nível do rio, não adianta.
Mas,
assim,
mas aí que tá...
Não foi pensada na engenharia...
Mas aí que tá, a maioria das pessoas que ocuparam o município, a maioria das pessoas que ocuparam o município tinha recursos próprios. Até elogia-se um monte a Caixa Econômica Federal por só liberar financiamento na cota de 746,5. Entende?
Que é onde, mais ou menos?
6,85 metros.
Qual é a faixa?
6,29.
6,85.
Não, 6,85.
Tá pertinho, uma coisa tá batendo com a outra.
Não, tá certo. 6,85 vai bater a água na primeira casa financiada pela Caixa. Então, vai ter muita
gente. Mas o São Bernardo não era um conjunto habitacional financiado também? E como é que não foi uma desgraça que é menor do que o nível do Rio Iguaçu? Que o que represa o Rio Iguaçu, na verdade, para mim é dentro.
Mas veja, são coisas que aconteciam na época, não havia essa preocupação com a cheia.
Não
adianta ficar dando tiro no administrador ou no aquele morador que está lá.
Não, e nem no administrador.
Eu acho assim, Jair, o morador tinha o dinheiro para investir na residência. Quando ele foi na prefeitura tirar a licença para construção, ele deveria ser orientado. O senhor está numa... Nossa, eu nem sabia disso. Mas o senhor não lembra que quando enche o rio, eu estouro o bueiro? É verdade ali naquela... Às vezes o cara veio de outra área e nem sabia, nem tinha conhecimento.
Mas a metade... São Bernardo do lado ali do UDI, no CTG, nasceu num conjunto habitacional.
Mas daí é o seguinte, isso aí foi um erro de administração, como um mesmo erro que o governo do estado cometeu,
que teve
fazendo a secar a várzea. Lembra o plano de envaletamento de várzea no estado do Paraná, que tinha incentivo do governo para secar as várzeas e virar tudo ali, agricultura? Nas várzeas?
Eduardo, você nasceu no
maior São Bernardo. Crime que fizeram com os rios?
Peraí, o Eduardo nasceu no bairro São Bernardo, o pai dele tem propriedade lá. Como é que foi essa história, Eduardo? Você sabe alguma coisa disso ou não?
Bom, meu pai foi funcionário da Copel durante 23 anos.
Mas ele faz um conjunto habitacional no meio de uma área sujeita a alagamento por baixo.
Sempre que foi pra adquirir, enfim, a gente até foi embora, foi morar em Salto Segredo, a gente não teve essa preocupação. Meu pai sempre teve a preocupação de morar da Paraná para cima. Da rua Paraná para cima.
Mas então, aí já é uma preocupação. Ele procurou vir mais para o centro. Entendeu? Mas tem um conjunto habitacional que nasceu, que deu origem àquela parte de São Bernardo, que está exatamente numa área onde se elevou a cota do Rio Grosso em 5 e nem 6 metros não chegou, só tinha água saindo pelo bueiro.
O que eu vi na minha infância e morando aqui durante tantos anos é exatamente isso, que as pessoas, inclusive meu sogro mora na Godofredo Gromon, ali perto da igreja do Padre Abel, o que acontece antes é o desnível que vem pelos bueiros e pelas esquinas, que você começa a ficar represado. Agora, muitas dessas casas residências que eu vejo ali, inclusive a do meu sogro, seu Ginter Ober, é que eles elevaram o nível da casa a 1 metro, 2 acima do nível da rua. E isso é coisa comum, você vê essas casas mais antigas que foram construídas. De repente há uma preocupação desse nível que você falou, Dago, de fazer a construção superior ao nível da rua ou do bueiro para que atingisse essa cota que você está dizendo. Ele me disse que construiu a casa dele baseado nas cotas da Copel, mesmo estando numa área abaixo do que a gente falou agora.
O Cristiano, é a mesma coisa que do panorama?
Panorama lá, eu não me recordo agora qual que é a cota lá em cima do plano altimétrico, mas lá é a várzea. Lá é outra situação, né? Lá foi a questão do... Essa questão da ocupação de várzea e a questão de envaletamento de várzea para a agricultura, né? Então, o pessoal se utilizou de um artifício para ocupar. E você acabou os locais onde você tem a contenção do corpo hídrico, né? Você acabou tendo um negócio agora que
está jogando toda essa água direto. Você explicou agora há pouco o negócio da esponja, da área, não sei o que, da faz. Como é que se faz um loteamento e sai em casos financiados pelo banco, um banco federal, para formar um loteamento lá onde sabia que ia dar problema?
Saía. O plano diretor de hoje proíbe. Proíbe porque ele quer proibir? Não! Porque ele tem que proteger a cidade, tem que proteger o cidadão, tem que proteger tudo. Então, por que de novo esse negócio? De fazer, poder fazer ou não fazer. Até porque as cidades não têm planejamento algum nenhum, às vezes só tem um monte de topeira, o governo federal resolveu, por bem, exigir que houvesse um mínimo de respeito ao planejamento para que as coisas saíssem do chão e andassem melhor. Então, quanto a haver de novo um problema de liberação, de loteamento, numa área de risco, com uma lei contra, com o Brasil acordando, daí deve ter aquela coisinha que todo mundo está achando que é corrupção. Alguém está levando para provar uma coisa ilegal.
É que nem você falou daquela questão lá da ocupação lá da área de PP lá no próximo Rio, daquele pessoal. Ah, mas como é que os caras botaram até energia elétrica lá? Você tem que ver todos os lados. Lado municipal. Primeiro, não teria que ter fiscalizado e não deixado ir lá, né? Segundo, teria que ter fiscalizado e deixado nem construir. Quando começou a botar as madeiras lá, não construir. Só que daí o que envolve? A questão social. Tem um casal e 5 crianças, entende? Ah, o município é obrigado a tirar de lá e botar para uma outra estrutura. Não tem a estrutura para colocar. Aí o poder público, digamos assim, o Ministério Público, chega lá e diz assim, a prefeitura não tem onde pôr. E o cara está aqui com mulher e criança, a insalubridade das crianças, o que eles fazem? Bota a luz. Bota a luz até a prefeitura resolver o problema aí do negócio. Então,
daí vai ficando.
E um vai jogando no outro. Daí a prefeitura, opa, pera aí, já que botaram a luz agora, deixa que fique mais um tempo aí, seu pessoal. E foi dando esse bolouro que aconteceu lá embaixo. Lá.
Lembro bem, na época a gente até cobriu com algumas matérias no Jornal Comércio sobre esse assunto, em que uma das justificativas era a pessoa tem o direito à ligação de luz em qualquer lugar que ela requeira. Se não permitido por lei, será permitido pela justiça, com habeas corpus e não lembro qual instrumento jurídico. Foi essa a base jurídica que a Copel utilizou para ligar a luz lá naquela área do finado com os machados.
E eu fui fazer uma pesquisa agora, Jair. A gente está com um problema sobre o novo Código Florestal no estado do Paraná, que o IAP ainda não se definiu em que sentido ele vai seguir o novo Código Florestal, sabe? Existe a questão das áreas, as novas áreas de APP, que é as áreas de preservação permanente, que o IAP, de duas uma, ou ele vai seguir o novo Código Florestal, ou eles vão fazer impor uma lei específica do Estado do Paraná, ainda ou pior ou melhor que a lei federal, entendeu? Aí o que acontece? Você pergunta no IAP, como é que está agora as áreas de preservação permanente? Eles não sabem dizer, a gente está ainda, o IAP está fazendo um estudo para saber se vai usar o novo código no estado do Paraná. E eu fui fazer uma pesquisa aqui, até no Dário Bordim, ali para o lado do prédio do Burile, num terreno que é próximo ao Rio Iguaçu, de uma aquisição que estava o pessoal estava tentando adquirir e tal, e eles vão perguntar, mas instala-se energia elétrica naquele ponto ali, a Copel, seguindo o novo Código Florestal, já falou, a 30 metros do Rio Iguaçu, a gente vai instalar energia. Então, o que era 100 antes, agora virou 30.
É, por falar nisso, em Poderão teve um projeto que a APP era de 200 metros, abaixou para 20, se não me falha a memória, né?
Mas escuta aqui, ó, você falou, lembrou de uma coisa, por que tanto tempo após a aprovação, nós tivemos com a Joana, como é que é? Encontro no estadual das áreas de preservação ambiental do estado do Paraná.
Material.
Não, um encontro lá. Foi a turma do IAP, de eu não sei da onde, no Ministério, fazer um monte de palestra. Mas no estado do Paraná, especificamente, eu não sabia que eles não tinham resolvido até agora isso. Então, todo mundo, às vezes, querendo inventar a roda, fazendo mudança. Porque se está estabelecido tal, por que mais ou por que menos? Por que não sai disso e deixa para discutir as coisas depois? Deixa tudo mais claro para que a gente possa ir tocando a nossa vida.
Ô, Dago, e a história da PP de Porto União? Tá certo que existe.
Saiu agora os 30 metros, morreu? Acabou essa folia lá.
Então, e como é que. Mas isso não é prejudicial? Se eu resolvo fazer um prédio na beira do rio.
Tá, só que assim. Pode, mas o Coronel Bom, por exemplo, aí representando interesses de. Eu estou falando dele porque ele é meu amigo. Ele está representando interesses de alguns amigos da época, inclusive meu pai já falecido, e outros. Esteve durante esses últimos anos, todos trabalhando, eu acho que 4 ou 5 anos, na tentativa de resolver justamente os 30 metros do lado de lá da ponte. Do lado de Porto União.
Resolveu.
Triste, você não me faz memória, né? Só que existe uma interpretação. Ah. Os leigos acham que os 30 metros são da beira do Iguaçu, tem o leito do rio, 30 metros da margem do Iguaçu pro lado.
E não é?
Não é.
Como que
é? Não é. Os 30 metros é a área de preservação permanente, a mata ciliar, que enquadra-se o quê? As margens de rios, áreas de banhado, entende? Arroios, afluentes e tudo mais. E se você for considerar, por exemplo, se eu te pergunto, onde que é a área de preservação permanente, os 30 metros lá no por exemplo, lá no balneário lá, no balneário lá em cima em Porto União? É 30 metros do rio? Porque se você for agora ver lá, é tudo área de banhado ali pra dentro. Área de banhado, então conta o final do banhado mais 30.
Então vai dar na Avenida Santa Rosa quase.
Não tanto, mas duas quadras pra cá. Mas vai dar longe, não lá do ladinho do rio. Não do ladinho do rio. Mas porque a área de banhado é área de IPP, área de preservação permanente. O que que acontece? As pessoas invadem a área de banhado, fazem um aterro, fazem a colocação de
terra. Não, sabe por que não tem isso, Cristiano? Porque tem um próprio amigo meu, uma vez falou assim, não, agora o empresário fulano de tal quer construir um prédio aqui perto do Concórdia. Eu fiz uma conta mental ali, 30 metros do Rio Iguaçu até ali, atravessava a rua.
Pois é, mas veja só, eu agora me lembrei de novo, me lembrei agora de novo de dois encontros que nós tivemos, que eu tive na minha vida. Se você vai na Alemanha, nos Estados Unidos, na Holanda, na Inglaterra, a casa, o restaurante, enfim, está em cima do rio, está em cima do lago, do lado do lago.
Veneza?
Aqui a gente... Veneza.
Mas aqui não é um país tropical.
Não, mas não é. Diferente. Então tem coisa que nós somos de uma burrice assim extraordinária.
Porque não pode? Porque pode?
Não, depende da situação, é uma área urbana. Por que na área urbana não podemos fazer isso?
Mas dentro do rio?
Não é dentro do rio.
O que você me fala do Rio Concórdia, por exemplo?
Eu acho que não tem problema nenhum. Aquela área lá nunca é usada, quando está cheia de água, ele tem... Como é que, esse é um dos fins, estacionamento, clube, como é que é, local de eventos, eles podem ficar numa área de risco, porque a hora que tiver com enchente, ninguém vai entrar. Bom,
só porque não é residencial.
Não pode, é moradia, uma fábrica de não sei o que, sabe como é isso que não pode. Não,
eu acho que a gente tem que considerar o passivo ambiental de cada estrutura alocada nas áreas de preservação permanente, entende? O que eu te digo, se você, por exemplo, começar a ocupar, a gente veio tirando fotografias essa semana de todas essas casas que estão alocadas, bem aqui no Navegantes, as que estão alocadas na beira do Iguaçu. Na beira do Iguaçu.
Que é dentro do rio, né,
cara? Dentro do rio. Eu acho que se fosse para o governo querer resolver mesmo, se quisesse botar uma estrutura, colocava a lei, impunha a lei, digamos assim, para levar a risca do negócio, indenizava-se a família para que ela pudesse se realocar em outro local.
E desmontava a casa.
Porque quando ela colocou a casa, ela não tinha lei para ela colocar a casa lá. Então, se você está colocando uma lei agora, você tem que compensar essa pessoa, entendeu? E o que acontece? Realocava lá, ótimo. O negócio é o seguinte, tua casa vale tanto conforme o IPTU, agora a lei diz que o senhor não pode estar aqui, nós estamos lhe pagando pela casa e o senhor siga seu rumo, entende? Porque o que acontece? É o poder da administração.
Mas daí entra a história da impopularidade política. Eu é que não vou falar isso pro cara.
Mas a gente tá falando de questão, a gente, é que assim, ó, a gente não pode misturar as coisas, Jair. Nós estamos falando de estrutura técnica e a saúde e do Rio Iguaçu, a saúde da estrutura da hidrografia da região, da bacia.
Não, eu entendo e concordo.
E depois a gente falar de questão de é bom pro político, não é bom pro político.
Mas eu concordo, mas não somos nós que misturamos isso, são eles.
Não, todo mundo mistura, nós queremos uma relação de compadre. A cidade de União da Vitória está num momento extraordinário para definir o seu futuro em relação a uma série de coisas. A cidade está de um jeito ou de outro. Passado o ciclo da madeira, vamos dizer assim, entre aspas, da madeira bruta, nós estamos num momento extraordinário. Apenas nós temos que agora largar a mão de ser que é pançudo. Nós temos que olhar o que tem que ser feito, certo? E começar. Ah, não tá, não ficou definido, não houve consulta, não sei o que, não participei. Azar, elegeu os caras, agora se lasque. Então, como vai lá e cobre dele? Nós temos que passar dessa fase. vamos dizer assim, para uma fase de maturidade. Isso é uma grande escada. Você vai subindo, vai amadurecendo. Vai. O que nós temos que ser é um pouco mais impacientes com as nossas leviandades, as nossas bobiças, as nossas bobajadas. Sabe como? Isso tem que acabar.
Tipo, mas...
É, tem que se proativar. A Joana me lembrou bem agora. E tem uma coisa que nós tínhamos que ter na cidade. Eu passo na rua e fico olhando as pessoas andar, todo mundo com a carinha meio amarradinha, assim, meio brabo demais, sabe como? O cara passa de bicicleta, assim, nervoso. Pessoa andando na rua, assim, com a cara enferruscada. E assim, pô, nós não temos ânimo. A cidade tem que... Eu não estou falando agora, estou falando antes, gente. O nosso estado de ânimo em relação às coisas não é bom, ele tem que motivar, nós temos que ser uma coisa boa. Ó, gente, o negócio da enchente mudou porque nós pelo menos sabemos para onde vamos e o que está acontecendo. A cidade tem uma preocupação, estão gastando um monte de dinheiro na área fora de risco. Todo mundo está olhando que para lá que vai ser o futuro do Nando Vitória. Isso é uma coisa boa. Estão construindo um Instituto Técnico Federal, tu vai ter uma novidade agora no início do mês. Todo mundo está falando, bicho, que isso é uma coisa extraordinária. Bom, de novo, para o Nando Vitória, não para a região toda. Imagina a nossa cidade com um parque ambiental todo, um paisagismo, não sei o quê. É enchente que vai ganhar? Não, gente. O universo de 350, 400 mil pessoas no nosso entorno virá para cá para fazer o quê? Para gastar dinheiro, para olhar essa beleza, porque na cidade deles não tem. Vão olhar essa beleza, vão no comércio, vai girar essa coisa do comércio.
Mas já viu, né, Cristiano? O Rio Grande não tem enchente, é belíssimo.
Imagina uma avenida daqui, ó, saindo da Ponte Machado da Costa, você conseguindo ir até o Senai lá embaixo, até lá na Uniguaçu, perdão, antigo Senai, até a curva do rio lá embaixo, que você pudesse ir acompanhando o rio, e eu do lado, não digo, do lado vai ter o quê? Do lado do rio vai ter árvores... alocadas com estudo e tudo mais para manter a margem do rio sem que ocasione erosões. Do outro lado, mata ciliar, que não... Se tem a mata ciliar, você não quer dizer que você tem que deixar o mato fechado lá. Você pode ter até a mata ciliar, uma floresta construída ali, mas com o subbosque, como é lá no Parque Ambiental. A gente tem árvores, como o professor falou hoje de manhã, árvores que... já tomaram tantas e tantas enchentes lá e estão vivas lá as árvores. Estão lá de pé. Então elas são resistentes, não vão morrer. E o que acontece? Você usar esse subbosque, essa parte de baixo dessa floresta para construir o parque com estruturas que aguentem as cheias. Que encha, vai lá, molha, só lavar e está novo de novo. Entende? E o que acontece? Encheu o rio, alagou a rua ali, o máximo que nós vamos pôr é um caminhão pipa passar uma água e pronto. Acabou. Entende? O que acontece? Você não vai estar. Você não vai estar interferindo diretamente, tendo problemas com o deslocamento de pessoas, tendo que arrumar alojamento de pessoas e tudo mais. Você vai estar respeitando a estrutura do rio. Você vai estar desfrutando de um ponto turístico. Entende? Então, é só ter força de vontade e fazer a relocação. Só que é aquele negócio. Envolveu pessoas, envolveu famílias, a coisa começa a complicar.
Só um pouquinho, agora 17 horas e 55 minutos, Cristiano, para liberar você, já que você tem compromisso com a FM, mais alguma coisa que você queira deixar claro aí sobre o assunto?
Olha, Jair, eu acho que foi dado dois grandes passos aí, que é esse início da remoção de pessoas ribeirinhas, entende? Tirando e impondo cada vez mais a fiscalização de não deixar construir nessas áreas de preservação permanente. A outra situação é a questão do financiamento nessa cota elevadíssima, que é 746,5, para você conseguir financiamento para você construir. E o que eu acho é o seguinte, já que não dá para tirar as pessoas do lugar, então impor uma lei que faça que é o seguinte, a partir de hoje a gente sabe que aqui sempre enche a tua casa. Ou você readequa a tua casa e levanta ela 1 metro, 2 metros e faz como o pessoal do Navegantes fez, e é de responsabilidade tua viver nesse ponto, já que o terreno é teu, entende? Para suprir essa situação e o poder público não ter mais responsabilidade toda vez que encher, ter que ir lá tirar ele e dar lugar para ele morar, entende? Já que você quer ficar aqui, fique aí, adeque a tua casa e é problema teu, entende? E eu queria dizer o seguinte, que é válido essa discussão, é válido todas essas informações e dizer que realmente essa Corpreri, ela é a bandeira que nunca pode ser desasteada aqui dentro de União da Vitória, porque ela foi a defensora...
É uma ferramenta importante.
É. A SEC Corpreri é estudo, números e técnica. Não é política e não é uma estrutura só para passar a mão na cabeça de alguém.
Ô, Cristiano, antes de você ir embora ainda, essa história de vamos fechar as comportas, vamos abrir as comportas, sem ninguém é político, ou isso é de fato importante mesmo?
Pode deixar 50 metros abaixo a represa lá, que não adianta. O fluxo, a quantidade de água que vem dos afluentes do Rio Iguaçu, de toda a quantidade de água ainda que tem na parte de cima da bacia do Rio Iguaçu, vai passar por aqui, a única coisa que pode acontecer é aumentar um pouquinho a correnteza, mas esse rebaixamento já foi feito, imposto pela Copel, que eles até informaram isso a gente para essa semana, justamente, mas o nível vai ser o mesmo, porque a água vai ter que passar por aqui.
Ô Eduardo, você nunca ouviu ninguém falando assim, eu mandei abrir as comportas da usina, então quer dizer que era nenhum negócio?
Acho que não. Acho que não. O Dago, a gente conversou isso hoje cedo. Informações da
aeroporta. Dago, é importante a abertura lá da represa ou não?
Depende do quê? Depende em que nível, se nós tivermos...
Ah, não, se tiver cheio até o talo, daí abrindo é lógico.
Tem que baixar, tem que ter mais, o nível de fazaria tem que estar abaixo das corredeiras do Porto Vitória. Ponto final.
Mas, Jair, o nosso ouvinte que está em casa, pelo radinho, pela internet, no mundo inteiro, preocupado com seu parente que está aqui, a mãe, a tia, a sogra, ou aquele que está lá pensando, bom, hoje à noite eu vou aproveitar para dar mais uma olhadinha no rio, amanhã eu saio, não saio, fico aqui, não fico. Com o teu conhecimento, Dago, e tendo em vista a previsão do tempo para os próximos dias, o que você diz para o nosso ouvinte que está preocupado, está decidindo, vou sair daqui, vou para um abrigo, vou para a casa do tio, da tia, da avó, de quem quer que seja, vai subir mais o nível do rio ainda, vai ser pouco, vai ser muito, o que você pode dizer?
Dentro do sistema de informação que nós estamos falando agora há pouco, tem também um sistema de previsão. Sistema de previsão de níveis, qual é a altura da régua, quanto certo. De água vai passar lá embaixo. Claro. Esse sistema, desde que ele está rodando, que agora, se não me falha a memória, é desde 96, que nós demos início a esse sistema, nós não, a Copel e o Sinemar desenvolveu, a pedido da Corpreri, que nós tivéssemos um instrumento que pudesse dizer lá na frente como estaria o nível do Rio Iguaçu amanhã. Então eles rodam isso, atenção, toda hora, observa-se o nível do rio Iguaçu e União da Vitória, e eles fazem uma previsão que tem três buraquinhos. Um, que é quanto é o realmente esperado para daqui a 12, 13, 14, 15, 24, 38 horas, 48 horas, quanto é esperado, qual é o limite superior e qual é o limite inferior desta previsão. Previsão é o ato de prever antecipadamente uma coisa. É aquilo que vai acontecer? Não, ele está prevendo isso. Mas então, você está me dizendo um negócio que pode ser só no chute? Não. Esse modelo de todos esses anos, ele tem um grau de confiança de 95%. Então, todas as vezes que ele foi utilizado, 95% ele acertou.
É uma margem de erro muito pequena, né?
Já é um instrumento confiável de previsão. Então, hoje, às 14 horas, às 16 horas, que nós fizemos a pequena atualização, nós teríamos um nível esperado para amanhã, sábado, próximo das, vamos dizer, na verdade era 3 horas da manhã, e o segundo horário era 15 horas. Então, nós temos um nível esperado mesmo de 6h20, mas um limite superior de 6h37. Pronto. Quem queria saber alguma coisa, num grau de confiança, pode esperar alguma coisa entre os 6h20 e os 6h37. Pois é, e a chuva, senhor? A chuva, eu tomei até a liberdade de ver de novo. Eu fazia tempo que não olhava. Estou falando sério para o Eduardo. Então, mas eu ia no CPTEC, nosso Centro de Previsões e Estudos Climáticos de São Paulo. E entrei no Climero, que à época das últimas, o Climero de Santa Catarina, parecia mais confiável. E com surpresa, falei com o Márcio Royek, que está no Obras hoje e cuidando da Defesa Civil. Ele disse, não, mas eu ainda vejo mais não sei o quê, não sei o quê. Ele fica olhando 4, 5. Aí eu fui no nosso Cimepar. precisava uma briga com o Requião para ele colocar um radar meteorológico que abrangesse, principal, primeiro do estado do Paraná e único, parece que até o momento, fizesse a abrangência da bacia do Iguaçu. Cara, você abre aquilo lá e vê a nuvem andando e vê o nível de precipitação colorido.
Peixeira Soares.
Peixeira Soares, exatamente. Ontem, quando nós chegamos do Parque Histórico à noite e deu uma bomba d'água de 18 milímetros, eu simplesmente entrei em pânico. Eu, com tudo isso que eu estava querendo me acalmar, achei que eles fizeram um erro de previsão. E quando eu entrei no radar meteorológico, aqueles 18 milímetros estavam localizados entre Paulo Freitas e Nando Vitória. Então, uma chuva extremamente localizada e pontual. O que é que nós temos de previsão agora? Nós temos de previsão agora, para sábado, chuvas pontuais na nossa região. Então é provável que ocorra esse tipo de situação. Mas são pontuais, não são...
Não, mas peraí, para efeito de Nando Vitória, eu preciso saber se chove aqui ou se chove em Curitiba.
Se chove assim para cima do Nando Vitória.
Porque para cá também não importa.
Não importa mais. Ser, né? A não ser que caia uma chuva extraordinária e que impeça uma manobra do reservatório. Lógico, mas é outra coisa. E para domingo, nós teremos então a entrada de mais uma chuva e eles dizem então o volume de chuva é mais abrangente, ele vai atingir mais a bacia. Porém, com a novidade boa, que não serão nos mesmos níveis que nós estivemos sofrendo. Então, o que é que nós temos de panorama, de previsão, de expectativa para esse período? Amanhã, 6h20, 6h37, chuvas pontuais. O que nós estamos falando aqui? Qual é o segredo do que nós estamos falando aqui, Eduardo? Amanhã cedo você vai lá e atualiza essa informação. Pode ser que esses níveis sejam menores e pode ser que sejam maiores, com um horizonte de 12, 18 e 24 horas. Este é o segredo. Não é pegar esse número e ficar louco e tomar pinga no boteco, nem ficar dando discurso. Sabe como? É uma expectativa de uma certa estabilidade no quadro que nós temos hoje, para ser atualizado amanhã.
Você está perto dos 6h37, dá para começar a encaixotar a mudança, né?
Já é hora de se preocupar mesmo, né?
Ficar olhando com certeza a previsão. E aí vale de novo que a época, eu não sei hoje, eu não tenho conhecimento disso. Mas um negócio para vocês da imprensa. Ó. Terça, ele já está olhando aqui no próprio...
Que deu? Internet, deixa eu falar aqui, rapaz. Que deu terça-feira aí?
Não, é que eu faço a comparação do CIMEPAR e do CPTEC, né? Que é o Centro Nacional de Estudos Climáticos. Só que o CPTEC tem um quadrante de 80 quilômetros de leitura na nossa região do Paraná. E o CIMEPAR tem um quadrante de 25 quilômetros de cálculo para
enxerga mais de perto
para a previsão do tempo. Então a gente tem uma previsão e a previsão deles, que é a novidade, que é terça-feira, segundo o CPTEC, é menos 2 graus e o CIMEPAR já está dizendo que é 1 grau. Então nós vamos ter geada na terça.
Ui, vai gear no bar, daí é chuva, Dago.
Geada na lama ou chuva na cama.
Deus, mas então tá bom. Então é importante hoje você saber acompanhar o rádio, acompanhar o site da internet. O importante é você ter, trabalhar e usar a informação.
Me permita, é importante que a rádio preste esse serviço à comunidade com regularidade. Com regularidade. Qual é o número? O número está aqui. Se você tem 95% de confiabilidade, que é uma margem de acerto,
nossa atualização é hora.
Mas é isso mesmo, vocês têm que fazer isso para que a população possa acompanhar.
E não é para conseguir audiência, não. É uma prestação de serviço, né, Eduardo?
Quando começou essa cheia do rio, a gente deu essa notícia aqui que faria o acompanhamento hora a hora e traria informações até no nosso portal, né, no vevale.com.br. Deixamos claro isso, Dal, que a nossa intenção era prestar um serviço à comunidade e não terrorismo. Não dizer, pelo amor de Deus, saia de casa, vai chover.
Principalmente os malucos numa rádio que falam.
Então a gente deixou claro que durante todos esses dias estamos prestando um serviço, dando a informação oficial de onde quer que ela venha, para que você que está na sua casa, que deve saber a medida que você tem que sair.
Muito obrigado a saber mexer no computador.
Exatamente.
A rádio então pode fazer esse serviço.
E isso todos os nossos locutores, horários, internet e jornal têm feito isso. De hora em hora, dado a previsão de tempo e o nível em que o rio está naquele momento.
Gente, nós vamos embora. Dago, considerações finais, por favor. O que mais podemos esperar desta nova cheia do Rio Iguaçu?
Eu quero esperar nada. Eu já fiquei contente de trazer a notícia. Já fiquei contente de poder trazer a notícia de que existe uma possibilidade. E a previsão é de um tempo não tão complicado para a União da Vitória, afinal, para toda a nossa região. E isso me deixa muito feliz. O que eu queria só aproveitar, já ir agradecendo a tua gentileza do convite, é dizer que nós podemos agora partir mesmo de fato para esses aprimoramentos que foram citados no programa. Essa questão de
que não tem milagre, né?
É tudo perfeitamente realizado. Mas não tem milagre em lugar nenhum. Então aqui também não vai ter. O que, que tem aqui? Nós temos o conhecimento disponível, nós estamos trazendo depois de 30 anos da cheia de 83, até prestando contas à comunidade, para que vocês possam, de fato, poder optar por um caminho ou outro. Então, muito obrigado mais uma vez.
Então tá bom. Eduardo, chefe, gostou do papo aí?
Bom, só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer ao Dago, essa enciclopédia aqui, o nosso jornalista que eu
há 14
anos conheço. Muito obrigado por todos os serviços e todos os ensinamentos prestados, e sempre que preciso e necessário, a casa é toda sua, o Grupo Verde Vale está à sua disposição. Né?
Obrigado, Eduardo. Só para completar, Eduardo, então, esse nosso serviço, que é uma prestação de serviço, o rádio serve para isso, o jornal serve para isso, prestação à comunidade, continuamos acompanhando, trazendo fotos no site, no jornal impresso, nível de hora em hora, previsão climática, isso. Tudo isso para ajudar o pessoal, né?
Exatamente. www.vevale.com.br/clima. Tem lá o nível do rio hora a hora para você, a previsão do tempo, as notícias todas do dia relacionadas às cheias, enfim, notícias não tão boas quanto a gente gostaria de dar, mas é nosso trabalho, é nosso ofício. Então, até que o rio se estabilize e comece a descer, nossa cobertura será ampla e a serviço de todos.